Eu perdi a vergonha na minha cara e aqui a gente tá com o primeiríssimo episódio do podcast Assassinos Sinistros e eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem aquela música Welcome to Hotel California? Welcome to the Hotel California. Eu acho que não sobrou mais ninguém aqui depois de ouvir as minhas habilidades de cantar. Mas o seguinte, uma vez alguém me perguntou se essa música tinha relação com o caso de H.H. Holmes e o Castelo da Morte. E assim, eu não sei se tem realmente a ver com o caso, mas essa música fala da questão de um hotel, facas, inferno e tudo mais, morte. Então, eu logo lembrei e pensei que é um ótimo jeito de começar esse podcast. A ideia é falar só de casos de assassinato, com efeitos sonoros, e uma imersãozinha chuchu beleza pra vocês. Então aqui só vai ter morte mesmo, sem outros tipos de crimes. E é claro, né, que nenhum caso vai ser banalizado, toda a história aqui vai ser uma história real e elas merecem o devido respeito. Mas eu não vou ficar falando sobre o que esse podcast é ou sobre o que ele vai ser, eu vou mostrar pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 1. H.H. Holmes e o Castelo da Morte. Imagine que você está viajando pelos Estados Unidos por volta dos anos 1890, há bastante tempo atrás, e naquela época provavelmente você estava dirigindo um daqueles clássicos Ford T, os icônicos, sabe? Aqueles carrinhos bem antigões, igual aquele nos filmes do Relâmpago McQueen, como é que é o nome daquele filme? Carros, que tem aquela senhorinha lá, que é representada como um carro antigo, né? Pois é aquele tipo de carro, esses Ford T. Com certeza você já deve ter visto esse tipo de carro por aí, né? De repente, quem sabe enquanto você viaja, você fica sem combustível ou até quem sabe planejou mesmo uma viagem para algum lugar, mas precisou parar em algum hotel em alguma cidade. Poderia ser qualquer cidade, mas no episódio de hoje, o nosso cenário é a famosa Chicago, lar da violência urbana e o perigo constante. Já em Chicago, você chega em um dos hotéis bastante conhecidos na região, faz o seu check-in para alguns dias, você leva suas bagagens lá pro quarto, conhece os funcionários que vão te atender, tal, 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 e se prepara para finalmente ter um descanso da sua longa viagem, né? Porém, quem dera esse fosse o seu destino. Enquanto espera no quarto até que o sono venha, de repente você sente que tá difícil de respirar. Você se desespera e grita, mas ninguém ouve. Você cai no chão, em tontura e com a visão embaçada por falta de ar. Caído e apavorado, você observa com dificuldade um pequeno alçapão abrindo no chão do quarto. E de lá, um homem com um chapéu coco e casaco preto sai para arrastar você até uma toca escondida debaixo do hotel que você está. Eu tô narrando isso como se fosse uma história de terror, mas por incrível que pareça, essa situação foi presenciada pela maioria das vítimas de H.H. Holmes no seu hotel, melhor conhecido como Castelo da Morte. Mas quem diabo seria H.H. Holmes e como ele construiu uma das armadilhas mais mortais de toda a América? Essa pergunta será respondida ao longo deste episódio. Herman Webster Mudgett nasceu no dia 16 de maio de 1861, na cidade de Gilmalton, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Ele era filho de Levi Orton Mudgett e Theodate Page Prince. A sua mãe era religiosa e o seu pai era conhecido por ser um alcoólatra com um temperamento bem difícil. Durante a sua infância, Herman, ou H.H. Holmes, que ele vai conseguir esse outro pseudônimo, esse outro nome futuramente, sempre foi visto como uma criança inteligente, mas mesmo assim ele sofreu bastante bullying na sua escola e teve vários problemas psicológicos em relação a isso durante a sua infância. Os familiares do Herman sempre elogiavam e apreciavam o seu interesse por tudo que ele fazia. Ele se dedicava bastante em qualquer coisa que ele tinha interesse, ou ele acreditava, ou ele desenvolvia durante a sua vida. Isso era uma coisa que as pessoas admiravam nele. Desde cedo, Herman se demonstrou interessado no mundo da medicina. Quando jovem, ele costumava matar alguns animais silvestres de pequeno porte, como esquilos, ratos e essas coisas, apenas para dissecar e estudar a anatomia interna desses pequenos bichinhos. Ele terminou o colegial com 16 anos de idade e logo mudou o seu nome para Henry Howard Holmes, a partir de agora sendo conhecido como H.H. Holmes. Esse nome se tornaria conhecido por uma grande quantidade de crimes violentos e sinistros contra a vida humana. Como eu disse, durante esse período no colegial de Holmes, ele sofreu com algumas importunações e bastante bullying. Mas mesmo com esses empecilhos em sua vida, ele não deixou de aproveitar a sua vida amorosa. Tanto que, no dia 8 de julho de 1878, com 17 anos de idade, ele se casou pela primeira vez com uma mulher chamada Clara Lovering, que morava em uma cidade próxima à cidade natal de Holmes, também no estado de New Hampshire. Em 1884, com 22 anos de idade, Holmes finalizava os seus estudos para se tornar médico pela Universidade de Michigan. Entretanto, o tempo que ele permaneceu na faculdade foi o suficiente para gerar algumas polêmicas relacionadas ao seu nome. De acordo com alguns depoimentos que eu encontrei, durante o período da faculdade, Holmes roubava cadáveres dos laboratórios de anatomia. Ele gostava de violar os corpos e fazer parecer com que eles tivessem sofrido acidentes. Além disso, o Holmes, de alguma forma, ele conseguia recuperar o seguro de vida desses cadáveres e assim ele conseguiu o dinheiro do seguro em nome dessas pessoas mortas. Não só isso, ele costumava vender os esqueletos dos mortos que estavam na faculdade em outras escolas ou outras instituições sem que qualquer professor ou a própria faculdade que ele estudava percebesse. Como várias pessoas por aí, Holmes manteve uma vida dupla e com um peito estufado, ele se casou novamente em 1887, enquanto ainda estava em um relacionamento com a sua esposa Clara Lovering, um casamento que durava quase 10 anos. A sua nova esposa, /amante/esposa, porque agora ficou um pouco confuso, se chamava Myrta Belknap. E ela morava no estado de Minnesota. A relação de Myrta com Holmes ela começou bastante fervorosa, afinal os dois tiveram uma filha chamada Lucy logo nos primeiros anos de casamento. Holmes, agora com uma família, ele comprou uma casa em um dos bairros do subúrbio de Chicago. Tudo isso enquanto Holmes ainda estava casado com a Clara, então ele percebeu que bigamia não era algo muito bem visto naquela época, eu acho que era até pena de crime, né, caso alguém descobrisse. Então ele imediatamente deu início ao processo de divórcio, mas não se tornou definitivo. Já morando em Chicago e com um diploma de médico no bolso, Holmes precisava urgentemente de um emprego para sustentar sua nova esposa e a sua filha. Ele encontrou uma farmácia que ficava na esquina da rua Wallace, no bairro Eaglewood, em Chicago. O local pertencia a um médico bem velho aposentado, Wes Halton. Infelizmente, Halton ele estava sofrendo de câncer naquela época, então quem tomava conta da farmácia era sua filha. O Holmes usou o seu poder de convencimento e charme para conseguir um emprego ali e posteriormente concretizar uma ideia maligna que a sua mente planejava nas entranhas do seu cérebro. Depois que Halton morreu, Holmes convenceu a filha do doutor a vender a farmácia para ele, o terreno e todo o resto para que o próprio Holmes administrasse. Holmes permitiu que a filha do Dr. Halton continuasse vivendo ali no prédio da farmácia, não por bondade, mas por segundas intenções. O Holmes não ficou satisfeito em conseguir a farmácia dos Halton, ele queria mais. Então ele assassinou a filha de Dr. Halton e disse para o resto da família Halton que ela tinha viajado para a Califórnia e não deu mais notícias, uma forma de dar uma desculpa e assim criar um pequeno álibi para nunca mais ver a filha do doutor novamente. Conseguir a farmácia e o dinheiro do seguro pela morte do Dr. Halton e de sua filha foram fatores que ajudaram Holmes a planejar um outro plano, algo mais maléfico ainda. Com o dinheiro, ele conseguiu comprar um terreno do lado oposto da farmácia, uma esquina também. Depois de adquirir esse lote, as obras para a construção da sua armadilha mortal começaram. Holmes elaborou uma estrutura ao menos genial, não sei se existe outra palavra para descrever, mas eu diria genial, com 3 andares no total, cada andar com uma função diferente e mergulhados em labirintos, armadilhas e qualquer coisa que poderiam prender um ser humano. Durante a construção do prédio, Holmes ele precisou contratar e demitir vários pedreiros, vários arquitetos, para que ninguém soubesse como o local ficaria pronto, e assim não gerar qualquer estranheza nos funcionários por ter uma estrutura tão estranha, tão confusa e tão, quem sabe, mortal. O primeiro andar do edifício abrigava um pequeno comércio, inclusive Holmes transferiu a farmácia que era da família Walton ali para aquele local, assim ficaria tudo na mesma estrutura. O segundo andar tinha o escritório de Holmes e os quartos dos hóspedes já começavam a aparecer. O terceiro andar ele também tinha quartos para hóspedes e ficou basicamente focado no hotel. A arquitetura do edifício era um labirinto. Corredores confusos, desalinhados por toda parte, janelas fora de ordem e sem sentido, portas que só abriam do lado de fora. Depois que a estrutura estava pronta, o Holmes daria início ao seu plano maquiavélico e começaria a espalhar o terror debaixo do nariz de cada pessoa que se hospedasse no hotel, conhecido como Castelo. Isso tudo literalmente, né? Porque o Holmes levava suas vítimas para uma câmara que ficava debaixo do hotel e lá realizava torturas e finalmente assassinava os corpos, desmembrava, desovava e fazia o que ele quisesse com as vítimas que ele selecionava. O período que Holmes teve mais acesso a vítimas, por assim dizer, foi durante uma feira que aconteceu em Chicago, a Exposição Universal e celebração dos 400 anos da descoberta de Colombo nas Américas. Foi nesse momento que Holmes colocou em prática a maioria das suas torturas que ele tinha lá no hotel. As vítimas do Holmes eram geralmente mulheres, alguns homens bem apessoados e os seus funcionários também. Vale destacar que o Holmes ele mantinha uma relação de abuso de poder sobre os seus funcionários, pois ele os obrigava a realizar um seguro de vida e colocar Holmes como beneficiário. Se os funcionários não fizessem isso, eles tinham ameaça de perder o emprego, algo que não era nem um pouco vantajoso naquela época. A partir de agora, a única coisa que Holmes precisaria fazer era sumir com seus funcionários para sempre. Uma tarefa bem fácil para ele que tinha uma câmara de tortura debaixo do hotel. Lá embaixo, Holmes tinha uma série de correntes, camas e inclusive uma câmara para incinerar os restos mortais de suas vítimas. Além dos funcionários do hotel, os hóspedes também eram seus alvos. A maioria das pessoas morriam da mesma maneira que eu descrevi no início desse episódio. Como os quartos do hotel eram à prova de som, ninguém podia ouvir as vítimas gritarem. Holmes podia entrar e matar, ou até mesmo matar sem mesmo ter entrado no quarto, afinal, alguns dos quartos tinham válvulas de ar que o Holmes controlava e assim ele podia baixar a quantidade de oxigênio no local, assim asfixiando, né, ou qualquer hóspede, e depois a única coisa que ele tinha que fazer era se desaparecer com o corpo. Além dessas atrocidades, Holmes também criou um consultório clandestino para realizar abortos. E durante esses processos, algumas mulheres acabavam falecendo misteriosamente, que eu acredito que elas foram assassinadas propositalmente pelo próprio Holmes. Afinal, essas pessoas que não tinham acesso a uma saúde pública de melhor qualidade, elas iam até esses locais e, né, acabavam morrendo. E assim, o Holmes já arrastava os corpos delas para o porão de tortura, e aí o resto vocês já sabem. Vale mencionar que o Holmes ele não matava as pessoas apenas por matar. Algumas pessoas sim, mas na maioria dos casos ele conseguiu acesso ao dinheiro do seguro de vida dessas pessoas e assim acumulando uma pequena riqueza. Infelizmente, as vítimas de Holmes elas permanecem desconhecidas, a maioria delas, na verdade praticamente todas, e a única coisa que se pode dizer é que o número dessas pessoas que ele matou pode ter chego ou passado de 200. Certo, a gente viu como tudo começou e aconteceu, falta apenas uma parte da história, o fim. Como que tudo isso veio à tona? Como que a polícia começou a investigação? Como que o nome de Holmes foi conhecido pelo Castelo da Morte e todas essas atrocidades? Enquanto trabalhava no hotel, Holmes conheceu uma senhorita chamada Minnie Williams, uma jovem bastante ciumenta que inclusive foi responsável pela morte de uma das funcionárias do hotel que tinha alguns sentimentos amorosos por Holmes. Essa jovem, Minnie Williams, tinha ciúmes dessa outra funcionária, né? E assim, ela já aproveitou que o hotel tinha alguns segredos, ela conseguiu conhecer esses segredos que Holmes contou pra ela e acabou matando essa outra menina. A Minnie, ela tinha uma personalidade difícil e simplesmente desapareceu da vida do Holmes sem deixar qualquer rastro. Ela foi dada como falecida e o dinheiro do seguro de vida tinha como beneficiário um homem chamado Benjamin Petersel. O Holmes, como ele não conseguia ficar parado, ele era um interesseiro desgraçado, ele foi ao encontro desse tal Benjamin Petersel para questionar sobre o testamento que a Minnie havia deixado, com todo o dinheiro e tal, o benefício do seguro de vida, e ele descobriu que a esposa de Benjamin Petersel era prima de Minnie Williams, por isso que o dinheiro foi para o Benjamin. Holmes não conseguiu nada com Petersel, ele não conseguiu o dinheiro do seguro e nem transferir nada. Depois de um tempo, uma grande crise econômica estava se espalhando pelos Estados Unidos e isso fez com que o Holmes se mudasse para Filadélfia e lá ele teve a ideia de construir outro hotel, com as mesmas armadilhas e tudo. Porém, ele logo desistiu porque não havia muita circulação de pessoas. O Holmes ele manteve contato com o Benjamin Petersel, que tinha uma certa vocação para aplicar golpes também. Os dois eles planejaram forjar a morte de Petersel e pegar o dinheiro do seguro de vida que podia chegar a quase 10 mil dólares, o que hoje em dia valeria mais ou menos uns 327 mil dólares, ou seja, era bastante dinheiro naquela época e é bastante dinheiro hoje. O plano do Holmes e do Petersel era genial, mas nada ocorreu como planejado. No dia que o plano iria acontecer, o corpo do Petersel deveria ser encontrado morto no escritório de patentes que ele trabalhava. Só que o cadáver não seria de Petersel, mas um corpo que Holmes teria conseguido por aí. Entretanto, o plano ele ocorreu de uma maneira um pouquinho diferente, pois quem morreu na verdade foi o próprio Benjamin Petersel. Holmes ajudou a identificar o corpo depois que morreu e ainda convenceu a esposa do Petersel que o plano estava indo bem, estava tudo indo conforme tinha planejado. Afinal, a esposa sabia desse plano esquisito, né? E que o marido também estava envolvido com Holmes. O corpo do Benjamin ele foi torturado e desfigurado por Holmes. O Benjamin sofreu muito antes de morrer, porque o Holmes ele resolveu queimar o corpo dele lentamente. Assim, desfigurando e permitindo que ele não fosse totalmente identificado e que a esposa do Petersel também conseguisse acreditar que aquilo fazia parte do plano. Afinal, ela iria reconhecer que aquele era o seu esposo. O Holmes disse para a esposa do Petersel para se esconder na casa de algum parente, enquanto o Holmes e o Petersel, que estaria vivo na cabeça da esposa, cuidariam de conseguir o dinheiro do seguro e depois todos iriam se encontrar, dividir esse dinheiro e serem felizes da vida. A pobre mulher só não sabia que o marido já estava morto há horas. O Holmes ele ainda manipulou a esposa do Petersel para ficar com 3 de seus filhos. Eu não sei o que o Holmes pretendia fazer com essas crianças, né? Mas isso colocaria um fim na vida do vigarista e assassino. O Holmes acabou matando essas 3 crianças que estavam sob seus cuidados e a polícia conseguiu rastrear, né, a morte delas, conseguiu identificar e viram que ela estava sob cuidados de Holmes. Foi assim que Holmes foi finalmente preso em 17 de novembro de 1894. A partir daí, a polícia começou a desenterrar uma grande teia de denúncias e inconsistências que ligavam Holmes como um culpado perfeito. As mortes no hotel de Holmes vieram à tona junto com o depoimento de um dos faxineiros do hotel, que disse que era proibido de limpar alguns quartos. A polícia então iniciou uma grande investigação que acabou revelando as passagens secretas e o porão de tortura que pertencia a Holmes. O horror e os crimes estavam expostos. Holmes era culpado. O trabalho mais difícil já tinha passado. Holmes ele colaborou nos depoimentos para a polícia e revelou tudo o que ele fazia. Ele foi condenado à morte e o seu enforcamento aconteceu no dia 7 de maio de 1896, na prisão de Mayo-Mansin. Segundo relatos em seus últimos momentos, Holmes não apresentou medo ou qualquer tipo de ansiedade em relação à morte. Ele estava pronto para aceitar e encarar o seu destino. H.H. Holmes morreu e o seu império de terror também. O Castelo da Morte perdeu o seu rei para sempre. Essa foi a história de H.H. Holmes e o Castelo da Morte. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar, a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.